UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bona vesperum, num estas la momento della intervuio. Entendeu o que eu falei? Calma que eu vou explicar. Bom, a linguagem é a forma com a qual nos comunicamos com o mundo. Cada região tem sua escrita, fala, gestos e muitas vezes a comunicação entre dois povos é dificultada. Mas há 130 anos atrás, um médico polonês, Lázaro Luiz Zamenhof, se propôs a criar uma linguagem universal, a segunda língua de todos que facilitaria toda a comunicação internacional, o Esperanto. Foi essa língua aí que eu usei para abrir o bloco. O UNUA Libro, primeira gramática da nova língua, foi lançado em 1887, aí há 130 anos atrás exatamente, e desde então a língua cresceu e se espalhou, chegando até o Google. Eu conversei com o professor Alberto Minardi, diretor-presidente do Grupo de Divulgação do Esperanto em Minas Gerais, que falou sobre a história dessa língua, sua situação atual e a perspectiva para o futuro. Você vai ouvir agora a primeira parte dessa entrevista. Professor, primeiramente eu gostaria de agradecer ao senhor. Muito obrigada por participar aqui com a gente do Noite Ilustrada.
Ah, perfeitamente.
Professor, muita gente não tem essa familiaridade com o Esperanto, então eu gostaria que o senhor começasse assim com uma breve introdução histórica, porque a gente está aí lembrando 130 anos do lançamento do livro, do primeiro livro em 1987. Uhum. Depois desse lançamento, como foi o processo de transmissão da língua?
Pois é. O Esperanto foi criado, foi lançado, ou melhor, em 1887, na atual região, né, da Polônia. Naquela época não havia ainda a interação do país. E um médico, né, de origem polonesa, família, né, também polonesa, mas com ascensão judia, e ele, chamado Lázaro Luiz Zamenhof, ou simplesmente Zamenhof, como a gente o trata, ele ficou marcado, desde criança, pela diversidade de línguas da região e da proibição de algumas línguas na região em que ele morava, e ele foi tomado dessa necessidade desse questionamento primeiro, e depois a necessidade de haver uma língua padrão. Então ele, ao longo de toda a vida, estudando quase todas as línguas modernas e a maioria das línguas também que tiveram um cunho de universalidade no mundo antigo, ele, fazendo esse estudo, ele chegou à criação de uma língua em que ela tem basicamente 60% de radicais latinos e o restante de origens diversas, e que fosse acessível a qualquer habitante desse planeta, né, habitante da Terra, que fosse vinculado há uma questão de comunicação entre as nações, ou seja, a língua foi criada para ser uma ponte entre indivíduos que tenham idiomas diferentes, línguas diferentes.
Uhum.
Né? Então, o Esperanto foi criado nesse período, e a intenção dele não é acabar com as outras línguas. Isso é bom colocar, é servir de ponte neutra em relação à nacionalidade e cultura, entre pessoas com idiomas ou linguagens diferentes, né? Para evitar exatamente essa grande necessidade de se aprender quase essas 3 mil línguas que existem no mundo. Então esse é um breve histórico. Ele foi lançado em 1887, e de lá para cá o Esperanto ele tem avançado, apesar de muita gente até desconhecê-lo, né? Mas ele tem tido avanços graduais, e realmente ele atualmente é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade cultural que não é ainda de conhecimento generalizado. Uhum. Né? Mas ele tem o seu espaço já consagrado na parte a que se propõe, né, de intercâmbio mundial. Tanto é que existem milhares de associações, tanto locais, regionais e mundiais, que mantêm esse intercâmbio e utilizam a língua para esse processo a que ela veio, ser uma língua ponte entre pessoas com idiomas diferentes, né?
Sim. E recentemente, como o senhor está falando desse crescimento, né, o Google ele passou a ter o Esperanto como uma das opções linguísticas.
É, sim, exatamente.
É um avanço? Quais são as perspectivas futuras aí?
Estima-se, olha, existe uma associação, né? Anualmente existem congressos mundiais de Esperanto. O que, que se faz num congresso mundial de uma língua, né, internacional? Todos os setores que, do conhecimento humano estão lá para fazer intercâmbio de conhecimento.
Então, que bacana.
A cada ano é num país, né? E, além disso, o Esperanto já foi reconhecido por duas vezes oficialmente pela ONU. A ONU recomenda aos países membros a utilização do Esperanto como língua internacional. Evidentemente, né? Que só uma língua que não pertença a nenhum país pode ser de todos.
Uhum.
Vamos tocar no ponto mais direto para te ajudar com essa questão do Google, que é o inglês. O inglês não é uma língua internacional, ele é uma língua economicamente internacional. Então, ele está vinculado ao poderio econômico e à projeção de países como Estados Unidos, que é a base, né, Inglaterra, que tem essa projeção econômica no mundo. Então, é uma necessidade aprender o inglês, sim, em função dessa parte cultural, né, econômica. Porém, o problema se torna muito sério no momento em que o inglês não é melhor do que outras línguas, nem pior.
Uhum.
Ele é uma língua de um país. Então, só mesmo uma língua que não pertence a nenhum país pode ser uma língua neutra e ponte. Nós sabemos de conflitos mundiais, que são atualmente até muito sérios, porque está se vinculado a um determinado país, né? E o idioma vem junto. Então, o Google, ao lançar o Esperanto, por exemplo, é uma possibilidade extremamente importante para essa mundialização e para a acessibilidade de todos aqueles que estão... vamos dizer assim, com essa necessidade desse intercâmbio mundial, né?
Uhum.
Torna a ressaltar que, infelizmente, por um lado, uma língua não é notícia de jornal.
Ah, né? É verdade.
Uma língua, ela é algo de utilização. E também o Esperanto, vamos dizer assim, basicamente, ele tem se prestado ao longo do tempo todo, por exemplo, para divulgar as culturas de cada país. Um livro editado em Esperanto, ele tem acesso a todos os países do mundo. Nós temos, por exemplo, as obras de Shakespeare, todas traduzidas para o Esperanto, de modo diretamente da origem deles.
Uhum.
As obras brasileiras básicas, de Machado de Assis, vamos pôr antes um pouco, as obras todas da cultura da língua portuguesa para o Esperanto, e assim vai em todos os países. Então, na realidade... É um, vamos dizer assim, um supra-país que existe, né? E que atualmente, pela Associação Universal do Esperanto, chamada Universala Esperanto Associo, que é uma associação que congrega o Esperanto no mundo, com sede em Rotterdam, na Holanda, ela catalogou e divulgou uma média de 42 milhões de usuários mês na internet, utilizando só o Esperanto.
Nossa!
Que é muito mais do que muitos países ainda, né?
Com certeza. E o Esperanto, ele realmente é uma língua de fácil aprendizagem?
Olha, sim. Eu brinco muito com... Eu leciono língua portuguesa há mais de 32 anos. Eu trabalho com linguística também. E diria para você que essa questão da facilidade é muito relativa.
Sim.
Em relação à dificuldade das línguas, o Esperanto... ele tem uma facilidade extremamente superior às outras, porque os verbos são regulares, ele não tem acentuação, as palavras são todas paroxítonas, e foram deixadas 16 regras da época da criação dele, pelo Zamenhof, que elas são basilares, são base para que se empregue até neste século, e séculos vindouros aí, porque não há, vamos dizer assim, exceção. É uma língua fonética, ok? Como você fala, você escreve. Como você escreve, você fala.
Bacana.
Né? E nesse ponto aí, a facilidade do esperanto se torna bem, bem clara, né? No sentido de oferecer regras claras para uma, vamos dizer assim, uma sociedade que está sempre em mutação, né?
Uhum.
Porque vamos falar, em 1887 não existia computador, né?
Sim, exatamente. Eu ia perguntar
como
que se fala computador?
Evidentemente, ele deixou, a genialidade do Zamenhof foi tão grande. E lembrando que ele criou uma língua durante 40 anos sem ter internet e nem tampouco máquina de escrever, se é que alguns sabem o que é isso. Não é? E foi tudo a lápis, à mão, um trabalho assim gigantesco, só os grandes da história tiveram coragem de encarar esse projeto, né? E ele, na realidade, trouxe essa possibilidade de, vamos dizer, acompanhar a evolução atual, deixando as radicais internacionais. Por exemplo, computador em esperanto é computilo, não é?
Ah,
então
sim.
Você vê que existem regras internacionais, e ele deixou isso para que essas regras do esperanto seguissem a evolução da humanidade, entendeu? Tanto é, para você ter uma ideia, a Bíblia traduzida por ele do hebraico é considerada pelo Vaticano como a tradução mais fiel do mundo.
Gente!
Então, não precisa ter muito... Realmente as pessoas que não têm contato com o esperanto começam a ter sustos, porque... Bons sustos, né? Porque é de uma facilidade e de uma lógica a toda a prova, sabe? E, principalmente, não tem sotaque.
Ah, sim.
Entendeu? Não existe aquela coisa do, por exemplo, o português de Portugal e o português brasileiro, que é um dialeto de Portugal, o inglês britânico, o inglês norte-americano. Não, existe o esperanto. Ele, como eu disse, é uma língua fonética, então ele deixou também normas da pronúncia e que, se seguidas, elas não permitem a dialetação.
Entendi. E, professor, o senhor falou um pouco desses 42 milhões de usuários ao redor do mundo. Existem dados de onde o esperanto é mais usado? Ou...
Olha, por questões de habitantes, né? É difícil falar quantos falam esperanto no mundo exatamente. É como se perguntasse assim, ó, quantos portugueses falam inglês?
Sim.
Mas existem estatísticas feitas por essa mesma Associação Universal do Esperanto, a UEA, que prevê que a China atualmente... existem muito mais aprendizes e falantes da língua, exatamente pelo volume, né, de habitantes. Estima-se em torno de 120 milhões a 140 milhões por mês aprendem esperanto na China.
Que bacana!
É um número imenso, mas para eles lá é como se fosse 10 mil, 15 mil para nós aqui. Mas é algo de destaque, né?
Com certeza, até porque, como o senhor disse, são 60% de radicais latinos. Eu imaginaria que talvez com os falantes latinos teria uma força maior.
Ah, sim. Muito bem observado por você. Veja bem, quando uma língua tem uma proximidade com a outra, é muito comum, você pode ver isso, por exemplo, no inglês, que você joga para a sua língua aquela língua, não é? Então você pronuncia bem próximo e aí causa até um problema de pronúncia, não é verdade? Você tem gente falando Freud até hoje em vez de Freud, né? Pela
verdade.
Aproximação e aí vai, né? Haja visto o inglês aí do WhatsApp, né? Que incorpora o português e vice-versa. Então, para quem não tem a base latina, fica muito mais fácil ainda, porque ele não tem a interferência da origem familiar da língua interferindo. Entendeu?
Entendi.
Então, para eles, se tornam, assim, um motivo a menos de problemas. Porque, já que o ideograma deles é uma língua totalmente fora do padrão alfabético nosso, eles não vão sofrer a interferência de pronunciar semelhante a outra língua. Por exemplo, como se eu trouxesse para o português o esperanto, entendeu? E assim com outros idiomas. Então, para os orientais, tem essa facilidade maior.
Bom, essa foi a primeira parte da minha entrevista com o professor Alberto Minardi, diretor-presidente do Grupo de Divulgação do Esperanto em Minas Gerais, aqui no Noite Ilustrada. nós conversamos sobre o Esperanto, linguagem criada exatamente 130 anos atrás por Lázaro Luiz Zamenhof e que é a língua planejada mais falada do mundo. A segunda parte dessa entrevista você vai ouvir já já, Roberto Minardi. O professor é diretor-presidente do Grupo de Divulgação do Esperanto em Minas Gerais. E nós conversamos com ele sobre essa língua, em virtude dos 130 anos de lançamento do primeiro livro de Esperanto, que foi em 26 de julho de 1837, pelo médico polonês Lázaro Luiz Zamenhof. Professor, as línguas artificiais, como o Esperanto, elas passam por níveis, como o de projeto e o de semilíngua, não é isso?
Sim, veja bem. Uma rosa criada numa estufa, ela é artificial? Eu te deixo a pergunta no ar.
Sim, acredito que não é.
Entendeu? Ela vai ser tão melhor quanto uma de um jardim, né?
Com certeza.
Mas ela vai ter menos praga. Ela vai ter menos problemas, talvez, até na constituição da forma, né? Então, o Esperanto é uma língua planejada. Ela não é uma língua, propriamente, eu não diria artificial. Ela é uma língua planejada. E, além dele, antes dele, aliás, houve outros projetos, né? Houve muitos projetos de outras línguas que não deram certo porque não tinham essa base internacional. Entende?
Uhum.
Então, a língua, o Esperanto, ele... tanto é que ele, como eu disse, ele foi reconhecido pela ONU, né? Como para que os Estados-membros da ONU o ensinem. No Brasil existem leis, existem universidades que ensinam, existem escolas que dão um curso de Esperanto. Então, é considerado normal.
Sim.
Alguns setores religiosos, sabendo da utilidade universal do Esperanto, no sentido de proporcionar esse acesso a todos os países simultaneamente, então, em alguns movimentos religiosos e filosóficos, utilizam o Esperanto para essa divulgação.
Uhum.
Entende? No Brasil, nós temos os espíritas que utilizam o Esperanto para a divulgação das obras básicas do Espiritismo e obras do Espiritismo para o mundo inteiro. E, além disso, o melhor dicionário em língua portuguesa é um dicionário editado pela Federação Espírita Brasileira. Ela é a editora dele.
Ah, sim.
É como se eu falasse, olha, quem estuda na Universidade Católica é só católico? Entendeu?
Entendo.
Então, alguns movimentos utilizam-se do Esperanto para que ele seja divulgado. Então, às vezes, no Brasil, até pela questão semântica, né? Sentido, né? O melhor sentido.
Uhum.
Esperanto e Espiritismo tem muita aproximação de sons, né? Essa é uma palavra.
É verdade.
Então, as pessoas associam. Não, mas ele é utilizado muito e extremamente divulgado, né, pelos espíritas no Brasil.
Uhum.
Mas isso não quer dizer nada. Nós temos o movimento católico brasileiro, que é o mais antigo do Esperanto no país, que utiliza o Esperanto. Nos congressos Esperanto há missas em Esperanto.
Sim.
Entende? Então, ele, vamos dizer assim, se eu pudesse associar, em termos até do movimento filosófico religioso, seria o evangelho das línguas do Esperanto, nesse sentido de universalidade. Tá? Então, ele só tem a acrescentar. Quem aprende o Esperanto, eu diria assim, nas três décadas que eu leciono e a gente pratica o Esperanto, quem pratica o Esperanto torna-se, de fato, cidadão do mundo.
Bacana. E num mundo com linguagens que incluem gestos, entonações, figuras de linguagem, como o Esperanto ele trabalha com essa unificação de culturas?
Ah, não. Ele, na realidade, o Esperanto ele preserva, né, essa individualidade. Ao divulgar a sua cultura, né, e ao estabelecer esse intercâmbio mundial, o Esperanto ele se transforma em ponte de preservação. Porque, na realidade, por ser uma língua autônoma, com toda uma individualidade, ele vai ser o veículo para você divulgar a sua língua. Então, por exemplo, nós temos nós temos acesso, por exemplo, a publicações e músicas, tudo que se faz com uma língua se faz com Esperanto, né?
Sim.
Como, por exemplo, Asterix, as obras de Asterix, o famoso desenho, né, francês, do Herói das Galhas, lá, ele existe todo em Esperanto, então nós podemos ter acesso a muitos que nós não temos aqui em português.
Uhum,
né?
Bacana.
Eu tenho, por exemplo, as obras de Khalil Gibran, um grande filósofo, né, do oriental, a gente tem ela em Esperanto, ou seja, tudo que você possa, as obras de Gandhi, aliás, para acrescentar mais uns sustos aí, né, para quem não conhece, Gandhi era esperantista.
Olha!
Einstein era esperantista. O Gandhi correspondia em Esperanto, o Einstein utilizava o Esperanto. Ele defendia o uso do Esperanto, tanto o Einstein quanto o Gandhi. Castro Alves recomendava o aprendizado do Esperanto. Então, se fôssemos listar aqui aqueles que, de nomes mundiais e internacionais, que recomendam Esperanto, assim, a lista não tem fim. Uhum. Então, e como eu disse, né, o Esperanto só vem a acrescentar. Ele sempre é um grande estimulador de cultura para quem o aprende, sabe?
Sim. E a gente pode caracterizar também e dizer que o Esperanto é uma cultura de resistência atualmente?
É uma palavra atualmente na moda, né, essa resistência. Né? Cada época tem a sua palavra mais forte, né? Olha, o Esperanto, sim. Eu diria que o esperantista, por ser esperantista, não o Esperanto em si, mas o esperantista que utiliza, ele é resiliente, ele é de resistência, sabe? Ele tem essa possibilidade de preservar, né? Porque, na realidade, vamos ver assim, vários movimentos, inclusive, para ilustrar mais ainda, que um dado extremamente humanitário, na Segunda Guerra Mundial, né? Na Primeira e principalmente na Segunda Guerra, o Esperanto foi utilizado para localização de pessoas perdidas em campos de concentração. A Associação Universal de Esperanto fez um trabalho fantástico humanitário. E várias pessoas puderam ser encontradas e através da utilização do Esperanto, em cartas, em contatos, rádios. E agora, por outro lado, curioso, na época de Hitler, a Gestapo aprendeu o Esperanto para exatamente perseguir os esperantistas.
Ah, sim.
Quer dizer,
nossa,
você veja que ele foi proibido em Cuba durante anos, o Esperanto. Porque os regimes autoritários, dentro dessa pergunta de resistência, eles perseguiam muito o Esperanto. Sabe? Na época de Getúlio Vargas também houve uma perseguição aos esperantistas aqui no Brasil. Né? Porque uma pessoa que tem uma língua que pretende, no mínimo, estabelecer contato sem barreiras com todos do globo, ela incomoda, né? Que é um regime autoritário e unilateral, não é mesmo? Então, o Esperanto realmente, vamos dizer assim, ele foi uma cultura de resistência e continua sendo uma proposta de resistência, né? Para que esse intercâmbio mundial aconteça.
Que bacana, professor. Eu gostaria também que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho do grupo que o senhor é diretor, né? O grupo de divulgação do Esperanto.
Sim, nós temos cursos de Esperanto, a gente tem os encontros que existem em Belo Horizonte, vamos falar que nós estamos na capital mineira, né? Vários grupos de Esperanto, existe a Sociedade Mineira de Esperanto, ali no edifício Rotary, tem o DEG, o Grupo de Divulgação de Esperanto. Existem vários grupos que se reúnem e, no caso específico do DEG, do Grupo de Divulgação do Esperanto, nós ministramos cursos regulares, que são cursos, vamos dizer assim, em blocos, né? Ele tem o básico, depois se a pessoa quiser aprofundar para ampliar o vocabulário, tem a opção também do avançado. E, por incrível que pareça, um curso. O curso tem uma média de 45 horas aulas, mas antes da metade desse curso você já pode corresponder com o mundo.
Que bacana.
E parece até algo de idealização, mas não, é um fato que a gente vê permanentemente. E o Esperanto é uma lição de democracia, sabe? Porque numa turma de Esperanto, se você é alfabetizado, você já pode aprender Esperanto. Não há nenhuma limitação, não. Sabe? Não é para quem tem pós-graduação ou... Não, qualquer pessoa alfabetizada já está apta para aprender Esperanto. Ele é de fácil acesso, o curso ele não tem um custo alto, ele é extremamente acessível, até pela proposta mesmo do Esperanto.
Dá acesso,
ele é realizado, como eu disse, semestralmente ou anualmente. Há várias cidades aqui próximas a Belo Horizonte, como Sete Lagoas e Pedro Leopoldo também, eles oferecem, e outras também do interior de Minas, mas essa me lembro aqui agora, elas têm os cursos de Esperanto regulares.
Bacana. Então fala mais um pouquinho, só para o ouvinte que se interessou aí, quer aprender o Esperanto, como que ele pode começar?
Olha, primeiramente, um detalhe, já que você tocou na rede mundial de computadores, né, a nossa internet, né, que agora parece que já entrou quase no genoma humano, né?
tá com a gente.
Agora, como diz o outro, né, foi uma viagem sem volta agora, uhum. né? Ele pode, na internet, você tem lá o site da Liga Brasileira de Esperanto, concursos online e alguns concursos gratuitos, extremamente simples e fáceis de serem feitos. O endereço é www.esperanto.com.br/bel, B-E-L, B de bola, E-L. Ou só digitar Esperanto no nosso oráculo novo, né, que é o Santo uhum. Google, ele vai encontrar lá uma infinidade de páginas e cursos, e especificamente no grupo de divulgação do Esperanto, a partir de agosto desse ano, a gente já começa com novas inscrições, que a pessoa pode ligar para a gente ou mandar mensagem, se estiver interessado, a gente disponibiliza lá as vagas, não são muitas, né, porque o curso ele não é um curso para grandes plateias, é um curso, mas ele é sempre regular, ok? Uhum. Eu posso dar aí o telefone?
Pode, por favor.
O telefone é o 3221-3656, né? Uhum. Ou é o 999-500-219, aqui é 31, né, Belo Horizonte. E a gente anota lá, se for o caso, a gente faz o aluno pode procurar a gente para maiores esclarecimentos, e eu torno a dizer, na internet ele tem todos os questionamentos que ele queira ter e as respostas e também acesso a uma cultura que eu diria para você que está crescendo anualmente e de um modo geral, eu diria que você fala assim, eu já tive gente que usou Esperanto, mas não... Não, como eu disse, o Esperanto ele se propõe a ser essa internacionalidade. Né?
Sim.
Nós, no Brasil, temos a felicidade, vamos dizer, entre aspas, de falar pão do Nordeste até o Sul e todo mundo entender, né?
É verdade. Alguns lugares mudam um pouco, né?
Mas a gente entende. Um encantado, outro mais fechado, um que esse pão só aceita com café, né?
Nossa. Pão de queijo aqui.
Você imagina a Europa, querida.
Nossa, é verdade.
Lá você ultrapassa a fronteira, é como se fosse de São Paulo para Rio de Janeiro, se você tivesse que aprender a língua dos paulistas e dos cariocas.
Sim.
E muitas vezes, torno a dizer, o inglês não é bem-vindo e nem bem-visto em vários países da Europa. Então, torna-se aí uma verdadeira Babel, né? E lá na Europa você tem muitos e muitos e muitos... Você tem uma ideia, só para ti de curiosidade, para fechar aí, na França existe um castelo com cursos periódicos de Esperanto.
Olha,
na Universidade de Verão lá. Então, você pode passear pela Europa tendo contato com os esperantistas e sem esse problema de barreira de língua, né? Que é algo que só mesmo quem utiliza, como diz a música, né, do Caetano, a alegria de quem sabe o que é, né? Então, vale a pena. É uma proposta que eu convido quem estiver nos ouvindo a, pelo menos, conhecer, né, para ter a noção do que é e, se tiver vontade de se transformar de fato cidadão do mundo, aprender o Esperanto, não é?
Bacana demais, professor. Vou te agradecer muito pela essa entrevista e pelos sustos ótimos que o senhor causou aqui em mim e no nosso ouvinte também.
Ah, eu agradeço a paciência de quem nos ouviu aí, a sua também, porque além de ser professor de Esperanto, sou professor de português, você sabe que professor no Brasil, se tem um espacinho para falar, ele fala muito. Mas estou sempre disponível, viu? Eu agradeço aí a oportunidade, e lembrando que no dia 15 de dezembro, que é o dia do nascimento de Zamenhof também, comemorado o dia do Esperanto.
Ah, olha que bacana!
E aqui em Belo Horizonte existe a lei municipal, né, que é promulgada pela Câmara Municipal, que comemora-se não só o dia do Esperanto, mas o dia do Zamenhof aqui. Uhum. Aí, curiosidade, eu não falei, só fechando, para quem queira tirar a dúvida, na Floresta, no bairro Floresta, ali na Assis Chateaubriand, há uma praça em frente a um grupo chamado Grupo Escolar Barão de Macaúbas, né? Aquela praça chama-se Praça Esperanto, a primeira da América Latina.
Que bacana,
e
vale a visita.
E construída por um dos maiores esperantistas que teve no Brasil, que foi Juscelino Kubitschek.
Cada hora um susto bom, professor.
Pois é, então tá bom, querida. Eu te agradeço aí, novamente, a oportunidade, a paciência, e também convido a todos, inclusive a você, se quiser tirar, dar a oportunidade de conhecer o Esperanto, vai ser um prazer pra gente.
Com certeza, muito interessante, gostei muito da entrevista e muito desse susto que o senhor causou na gente. Uhum. Muito obrigada.
Do nada, disponha.
E talvez um dia aí o senhor vai me ver falando em Esperanto.
E em Esperanto?
Apresentando, o próximo programa vai ser apresentado em Esperanto.
Pô, maravilha. Em Esperanto, eu gostaria de dizer que você me core dankas al vi. Quer dizer, eu de coração agradeço a você.
Muito obrigada, professor.
Você ouviu aí a segunda parte do meu bate-papo com o professor Alberto Minardi, diretor-presidente do Grupo de Divulgação do Esperanto em Minas Gerais. Se você se interessou e gostaria de aprender mais sobre o tema, você pode acessar os sites esperanto.com.br e esperanto.org.br e ligar também para o telefone que o professor falou para a gente, que é o 3221-3656. E se você também está interessado nos cursos de Esperanto, é o site que eu falei aí em cima, o esperanto.com.br/bel, como o professor também já falou com a gente, mas eu estou repetindo para você anotar se você não pegou.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.